Diário do meu segredo. Domingo, 12 de Abril. O meu nome é Mafalda e fiz ontem 9 anos. Como me tenho portado muito bem, a minha mãe organizou uma grande festa e vieram cá a casa as minhas melhores amigas. O Francisco e o Ricardo também vieram. São os rapazes da minha sala mais simpáticos. Isto é, são os menos chatos. Gosto muito das minhas amigas, mas não sei de qual gosto mais. Talvez da Margarida ou da Júlia. Penso que gosto muito de todas, mas aquela a quem eu conto todos os meus segredos é a Laura. Todos não, quase todos. Então deve ser dela de quem eu gosto mais. A Margarida ofereceu-me este diário. Disse que era para eu escrever as coisas que não posso contar a ninguém. Depois devo fechá-lo com uma chave e guardá-lo no fundo de uma gaveta, debaixo das roupas, para ninguém ver. Eu tenho, de facto, alguns segredos que não conto a ninguém, mas a maior parte deles conto à Laura. A Laura sabe que eu gosto do Francisco e nunca revelou os meus desabafos. Ela acha que o Francisco também gosta de mim, mas finge que não gosta e nos intervalos vai jogar à bola para disfarçar. Já tentei meter-me no jogo, mas caí e esfolei os joelhos. Quando cheguei a casa, levei um raspanete do meu pai, que diz que futebol é coisa de rapazes, e eu tenho de tirar boas notas para um dia ser médica como ele. O meu pai é médico. É diretor de um serviço aqui no hospital da cidade. Ele diz que para chegar onde chegou é preciso muito esforço. É por isso que ele não me deixa ver televisão nem brincar durante a semana. Com o meu irmão Guilherme é a mesma coisa. Ele só tem 7 anos, mas pelo que o pai diz, é de pequenino que se torce o pepino. Ao fim de semana, brincamos um pouco na piscina e no jardim da nossa casa. Às vezes, um domingo por mês, vamos ao cinema. Mas é o pai que escolhe os filmes que podemos ver, porque anda por aí muita porcaria e só serve para pôr disparates na cabeça dos miúdos. Nunca tive nenhuma negativa. Estudo muito todos os dias, mas quando faço testes fico sempre com muito medo de não ter uma boa nota. A minha mãe diz que são inseguranças próprias da minha idade, mas o meu pai diz que se eu estudasse como devia ser, não ficava nervosa. Ainda não percebi quem tem razão. Já é tarde. Vou ter de esconder muito bem este diário. Se o meu pai o apanha, estou feita. Penso que o mais difícil é começar a escrever. Depois as palavras surgem como por magia. É muito bom poder desabafar. Terça-feira, 28 de Abril. Hoje estiveram na escola 2 senhoras doutoras que falaram de coisas muito importantes. Elas disseram que eram mesmo muito, muito importantes. Falaram de igualdade de oportunidades entre as pessoas. Disseram que as pessoas são diferentes, mas que têm direitos e deveres iguais e que não podemos discriminar ninguém. Eu não sabia que palavra era esta e fui ver ao dicionário e descobri que discriminar é tratar certas pessoas de forma diferente só porque elas não são iguais a nós. Há pessoas que tratam mal as crianças, os idosos e os deficientes só porque eles são mais frágeis. Isto é uma vergonha. Como é que uma pessoa, por ser mais forte, pode bater, dar empurrões ou dizer coisas feias a um idoso ou a um deficiente ou a alguém do outro sexo ou de outra cor? E ainda por cima, elas disseram que é crime. Quando as doutoras perguntaram se tínhamos dúvidas, eu levantei o dedo. Ficaram todos a olhar para mim. Fiquei sem saber o que perguntar e murmurei: bater nos filhos também é crime? Mal acabei de perguntar isto, senti um calor enorme na cara. Devia estar com ar de tomate. Que vergonha! Começaram todos a rir. E o André até perguntou em altos berros e risadas: o teu papá bate-te, coitadinha da menina. Quase chorei, mas aguentei-me. As doutoras e o meu professor Pedro intervieram e não estavam a achar piada nenhuma aquelas risotas. Que disparate é este? Estamos a falar de coisas muito sérias, gritou o professor. A doutora mais baixa tomou então a palavra. Se um pai ou uma mãe baterem os filhos por tudo e por nada e ainda os magoam, Estamos perante uma situação de maus-tratos infantis. Se eles não cuidam dos filhos devidamente, não lhes dando alimentos, não os educando, deixando-os faltar à escola, entre outras coisas prejudiciais a um bom desenvolvimento, estamos perante situações de negligência, que também podem ser consideradas maus-tratos. E os castigos? A minha mãe não me deixa ver televisão durante uma semana quando apanho uma negativa? Perguntou a Mariana. Isso é a forma que ela encontrou para te penalizar por não estudares. É uma forma de te educar. Não é nenhum crime. Às vezes é necessário fazer coisas dessas para que vocês se apliquem nos estudos. Saí daquela aula muito confusa e triste, e ainda estou. As doutoras disseram que se formos vítimas de maus-tratos, ouvirmos alguém sê-lo, temos o dever de denunciar. A denúncia pode ser feita na polícia ou em algumas instituições. Mas quem é que tem coragem de fazer queixa da família? Ainda bem que tenho este diário. Não ia conseguir ter um desabafo destes com a Laura. Quinta-feira, 14 de maio. Desde que comecei a escrever, o que me acontece de mais importante todos os dias, sinto um certo alívio. É muito bom contar os nossos segredos e preocupações e termos a certeza de que nunca serão revelados. Hoje fizemos uma visita de estudo ao castelo e a seguir fomos à praia, que fica mesmo ali ao lado. O meu pai não me queria deixar ir. Disse que era tempo perdido, que eu tinha muito que estudar porque o ano estava a acabar, mas o professor telefonou-lhe e disse que eu era a única lá da sala que não ia. Então o pai ficou meio receoso e, mesmo contrariado, autorizou com uma lista de recomendações. A primeira era não tirar a t-shirt para não apanhar nenhum escaldão. Depois vinham as outras. Não tirar o boné, usar protetor, usar braçadeiras, enfim, montes de coisas. Quando vi que as minhas colegas estavam a tomar banho sem t-shirt, senti-me ridícula e despi também a minha. O pai não iria descobrir. Pouco depois, o professor Pedro chamou-me. Mafalda, tens várias nódoas negras nas costas. O que é que te aconteceu? Apesar de molhada, senti um calor a subir-me desde os pés até aos cabelos. E agora? A mãe diz sempre, a nossa vida não é para contar a ninguém. O que se passa cá em casa, só a nós diz respeito. Não, não podia trair a minha família. Eu caí. Caíste quando? É que tens marcas recentes e antigas. Ora, professor, eu caio quase todos os dias. E caio sempre de costas. Queres falar sobre isso? É o tapete. O tapete da cozinha escorrega muito e eu caio. Às vezes também escorrego no tapete da casa de banho. E és só tu que cais lá em casa? Não, professor. A minha mãe cai muito mais do que eu. E o Guilherme também cai de vez em quando. Percebi que o professor Pedro não achou muita piada às nossas quedas. Ele ficou com um ar muito... muito sério, desconfiado. Consegui deitar-me antes do pai chegar a casa. O que é ótimo, porque não o ouço a gritar ou a resmungar com a mãe. Ele hoje teve um jantar com os colegas do hospital. Uma despedida de solteiro. A mãe, quando soube que ia haver um casamento, perguntou: quem é a vítima? O pai respondeu furioso: ela só será vítima se não se portar bem. Se ela fizer o que ele quer, até pode ser feliz. Pelas minhas contas, só se pode ser feliz se se obedecer ao marido. Caso contrário, daremos muitas quedas. Sábado, 30 de maio. Hoje é sábado e fui passar o dia com a Laura. O pai foi a um congresso e a mãe deixou-me sair um pouco para desopilar. O Guilherme também foi a um churrasco em casa do Felipe. É claro que o meu pai não sabia de nada. Foi um convite que nos fizeram depois dele sair. A mãe achou que era uma boa oportunidade de convivermos um pouco e aproveitou para ir ao centro comercial. A minha mãe, antes de casar, era engenheira numa grande fábrica. Mas quando eu nasci, o pai disse que ela tinha de ficar em casa a cuidar de mim e das tarefas domésticas. Ela nunca sai de casa para se divertir. quando sai ou vai ao supermercado, ou à escola, ou à casa dos meus avós. No verão fazemos sempre uma viagem de uma semana para um país qualquer. O pai diz que para a saída já chega, que ela tenha de tomar conta de nós e da casa. Quando a mãe diz que gostava de voltar a trabalhar, há sempre discussão e ela acaba a chorar no quarto. No dia seguinte acorda com a cara inchada e eu sei que ela não caiu. Diverti-me muito. Em casa da Laura não há piscina nem um jardim grande. É uma casa mais pequena do que a minha, mas há alegria em todos os cantos. A mãe e o pai da Laura estiveram a jogar PlayStation connosco e foi espetacular. Fartámos-nos de rir. Depois jogámos um pouco de ping-pong e fomos andar de bicicleta para o jardim. Antes de me irem levar a casa, ainda fomos comer um gelado de chocolate e morango. Só percebi o problema das nossas saídas quando cheguei. O congresso acabou antes das 6 horas da tarde, ou então o pai saiu mais cedo. Os gritos ouviam-se na rua e eu fiquei com medo de que os pais de Laura ouvissem. E ouviram. Ficaram com um ar muito assustado e quando eu ia sair do carro impediram-me.
Não entres, Mafalda. Penso que temos de chamar a polícia.
Polícia? Mas é o meu pai.
É o teu pai, mas não pode agredir a tua mãe. Tenho a certeza de que ele está a bater-lhe, afirmou o Sr. Fernando.
O Sr. Fernando saiu do carro e disse para ficarmos lá, mas eu não me aguentei e fui a correr atrás dele. A Laura e a Dona Marisa estavam aterrorizadas. Eu também estava, mas acho que estava mais habituada àquelas coisas do que elas e tinha de salvar a minha mãe. Quando tocámos à campainha, fez silêncio. O pai veio abrir, mas deixou a porta entreaberta. Estava vermelho, transpirado e com os olhos salientes. Parecia que espumava. As calças estavam-lhe a cair, pois ele tinha o cinto na mão. Eu espreitei por baixo das pernas dele e avistei ao fundo da sala a minha mãe caída, abraçada ao Guilherme. Ela tinha sangue a sair pelo nariz e a blusa do meu irmão estava suja de sangue dela. Comecei aos gritos. Ajude-me, Sr. Fernando! O pai não nos queria deixar entrar, mas o Sr. Fernando empurrou-o.
Liga à polícia! Gritou o Sr. Fernando à Dona Marisa. Isso é invasão de propriedade! Exclamou meu pai.
Enquanto a Dona Marisa, a tremer, marcava o 112, eu e o pai da Laura ajudávamos a minha mãe a levantar-se, mas ela não conseguia andar. O Guilherme estava em pânico, chorava convulsivamente. O meu pai, furioso, ainda atacou o Sr. Fernando e acabaram os dois a rebolar no chão da sala. Nunca senti tanto medo na minha vida. De todas as vezes que o pai batia na mãe, em mim ou no Guilherme, não ficava a suar nem nos deixava com sangue à vista. Ele, quanto mais nos batia, mais violento ia ficando. Cada vez pior. Cheguei a pensar que daquela vez a mãe ia morrer. Finalmente, chegou a polícia e levou o meu pai.
Quarta-feira, 24 de junho. Acabei por perceber que tudo o que as duas doutoras disseram na aula acontecia na minha casa. Às vezes eu pensava que todas as famílias eram assim, que era normal. Afinal, eu não conhecia as outras famílias. A minha mãe ficou uns dias internada no hospital, onde meu pai era diretor. Os colegas ficaram chocadíssimos. Oh, ele era tão bom colega, tão profissional, tão calmo. Pois era, mas era só fora de casa. Em casa andava sempre mal-humorado e batia-nos por tudo e por nada. Sempre achei que se contasse este segredo a alguém, não iam acreditar em mim. Todas as pessoas diziam, o seu doutor é um exemplo de um grande marido e de um grande pai. O pai foi levado a um juiz que o mandou afastar-se de nós enquanto espera pelo julgamento. Isto é, ele não pode aproximar-se de nenhum de nós até ser julgado. E quando for, pode ir parar à prisão. Ele cometeu um crime. O juiz disse que nós ficávamos a viver na nossa casa e que o pai é que tinha de sair. Ele foi viver para um apartamento no centro da cidade e está suspenso do hospital e com um processo. Penso que agora estará arrependido, mas deve ser só porque foi descoberto. A mãe anda mais calma e diz que vai voltar a trabalhar quando estiver melhor. ela decidiu que vamos ser felizes. O meu professor quis falar comigo sobre tudo isto.
Eu percebo que tenhas tido medo e vergonha de contar uma coisa destas, Mafalda. Mas se as pessoas forem corajosas, podem evitar que estas situações aconteçam e se mantenham por muito tempo.
Pensei que nas outras famílias também aconteciam coisas destas. Agora entendo que isto não é normal, que devia ter feito queixa dele. Mas eu gosto tanto do meu pai, apesar de tudo.
Entendo o teu comportamento. Sabes que nem todas as histórias acabam assim? Há pessoas que vivem situações destas a vida inteira. Há mulheres que acabam por morrer. As pessoas têm de denunciar.
O professor Pedro deixou-me a pensar. Sexta-feira, 18 de setembro. Passei muitos dias sem escrever neste diário. Ele é mais um semanário ou um mensário. Só escrevo quando me apetece, quando estou muito triste ou muito feliz. Hoje estou muito contente. A mãe começou a trabalhar. Os meus pais divorciaram-se. Nesse dia não fiquei nada satisfeita, mas percebo que quando as pessoas não se respeitam, já não se amam e estão infelizes, o melhor é separarem-se de vez. Gostava muito de ter uma família como a da Laura. Esses sim, são felizes. Nós também podemos ser felizes, mas o pai não poderá voltar a viver connosco. Iremos visitá-lo sempre que for possível e tentaremos demonstrar que, apesar de tudo, ainda o amamos. Ele anda a fazer psicoterapia. É uma forma de se tratar para deixar de ser violento. Talvez um dia se cure e venha de novo a ser feliz. Quando for crescida e tiver um namorado, e talvez mais tarde um marido, faço questão de que ele me trate com muito amor e carinho. Se ele um dia, de alguma forma, for agressivo, acabo com tudo e faço queixa dele. Todas as pessoas têm de lutar pela sua felicidade. Não podemos permitir que nos magoem. Tenho quase a certeza de que o Francisco nunca será violento. É muito meiguinho. Ele ontem, finalmente, disse-me que gostava de mim. Estou mesmo muito feliz.
Números de telefone para apoio a vítimas. Número Nacional de Socorro, 112. Associação de Apoio à Vítima, 707-200-077. SOS Mulher, 808-200-175. Centro de Apoio à Mulher, 296-628-540. Igualdade de Direitos das Mulheres, 800-202-148.
Ficha técnica. Autora Susana Teles Margarido. Título: Diário do Meu Segredo. Voz: Luís Gaspar. Música e sonoplastia: Hugo França. Produção: Iris Audiovisuais Limitada. Edição: Direção Regional da Igualdade de Oportunidades.